E cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5, como sempre bem acompanhados em cada final de tarde de sexta-feira. Esta não é exceção, uma parceria com o Hotel das Salinas, Bosque da Ramalheira. É do Bosque da Ramalheira que vamos falar, também dos seus guardiões. Vamos falar com a Inês Domingos, o Nelson Ribau e o Bruno Fox. Inês, começamos pelas senhoras. É Domingos, não é?
Domingues.
Domingos, bem pareceu. Inês Domingos connosco. Também, Inês, começamos contigo. Bem-vinda. Olha, Bosque da Ramalheira, projeto Bosque da Ramalheira. Assim, para enquadrar, o que é que quem nos ouve deve saber?
Obrigada, primeiro, pela oportunidade de estar aqui. Então, o Bosque da Ramalheira começou com um terreno que veio parar às mãos da minha família, vindo dos nossos avós. Um terreno em muito mau estado, cheio de eucaliptos, que depois ardeu, estava cheio de acácias, eucaliptos, muito, muito maltratado. E pensou na altura em vender-se o terreno, mas como é um terreno assim, ali em Nariz, para quem conhece, é uma zona rural, portanto também não tinha assim muito
Maravilhosa.
valor, é uma zona muito bonita. Não tinha
Uai,
aquele
muito.
valor comercial que o tornasse interessante para venda, mas ao mesmo tempo havia aquela preocupação, se queremos ficar com este terreno, o que é que vai acontecer a ele? Não queremos também estar, não temos possibilidade de estar a investir ou a fazer grandes projetos agrícolas e essas coisas. Então, numa das visitas ao terreno, eu comecei a germinar a semente de um sonho de recuperar, fazer uma recuperação florestal daquela área, com recuperar o seu valor natural com espécies nossas, espécies autóctones ou outras que não, que também tivessem algum outro tipo de interesse, como por exemplo espécies frutíferas, não é? Começou a surgir a ideia de um espaço com interesse ecológico, mas que também pudesse ser usufruído por nós, por a comunidade, pelos amigos, pelas crianças principalmente, e foi assim que um bocadinho devagarinho surgiu o projeto do Bosque da Ramalheira.
Este projeto no início, Inês, contou com quem? Quem é que se juntou logo, ao teu sonho, ao teu propósito?
Ora bem, este sonho, quando surgiu, eu não via ainda como é que eu poderia pôr aqui em prática. Porque realmente o terreno precisava de muita manutenção, muita limpeza, muita obra ali. E juntei-me a um grupo informal que estava constituído em Aveiro, que era o Alvorecer Florestal. Foi aí que conheci o Bruno. Eu já não me lembro se conheci também o Nelson nessa altura, é curioso. Mas o Bruno esteve desde logo dessa altura comigo, a ajudar-me logo a imaginar, a sonhar, sonhámos muitas coisas juntos e ajudou-me principalmente a começar a organizar campanhas de voluntariado, onde trouxemos pessoas para nos ajudar a começar os trabalhos no terreno e que também participaram e participam neste projeto. Sem eles não tínhamos avançado nada, não seria possível absolutamente nada.
Não existiriam mãos para tanto trabalho, não é, Inês?
Não, e ainda hoje não temos mãos suficientes, mas vamos devagarinho, mais devagar do que gostaríamos. Por exemplo, eu ainda agora estou a preparar uma candidatura ao Fundo Ambiental, para tentarmos também ter alguma verba para avançar um bocadinho mais rápido, não é? Mas, acima de tudo, o que foi feito até agora foi feito realmente com as nossas mãos e amigos e voluntários a quem agradecemos muito, muito, muito no fundo do coração. E estas pessoas que chegam não contribuem só com o trabalho, mas também trazem árvores, também trazem ideias, também trazem de tudo. Em relação às árvores, elas vieram principalmente do viveiro do Bruno e do Nelson também, que são uns grandes apaixonados pela germinação e crescimento de arvorezinhas de todo o nosso Portugal, mas isso eles também depois falarão, com certeza.
E connosco temos o Nelson Ribau e o Bruno Fox. Ambos agradecemos também a presença nesta edição do Chá das 5. Nelson, já falamos contigo. Para já, Bruno, um amigo da casa, da DreamWorks. Bruno, da música, agora para o espaço onde antes passavas música. Agora a recuperar o espaço, se calhar não no Bosque da Ramalheira, não é? Mas na
Exatamente.
natureza que tanto te encanta.
Não, propriamente no vosso. Primeiro, muito obrigado, Maria João, mais uma vez pelo convite. Quem diria de uma década para a outra passar de organização de eventos no meio da floresta para reconverter e cuidar das florestas? A vida tem assim muitos mistérios, né? Muitos caminhos. Este caminho é muito mais interessante. A música não deixa de ser interessante, é uma paixão, claro. Mas o cuidado da natureza, a paixão pela natureza e pelo facto de tudo que está a acontecer no nosso país, né? Dos incêndios, como tínhamos falado, e falta de cuidado já há bastantes décadas. Isto acho que é uma coisa que todo cidadão deveria seguir. Para dizer que tenho muito prazer em trabalhar com a Inês e com o Nelson Rival. Foi um projeto muito interessante que surgiu. Lembro-me a Inês vir recomendada pelo Jorge Moraes da Quercus, vir ter comigo perguntar se podia ajudar. Tinha um terreno, tinha um projeto, tinha um sonho, tinha uma ideia. E eu, bora, vamos lá, vamos reconverter isso, vamos fazer isso um jardim lindo de árvores autóctones. Na altura estava também a começar com um projeto de viveiros. Também tinha acabado de conhecer o Nelson em ações. E então fomos analisar o terreno e, uau, temos muito de trabalhar aqui. E então começámos a pôr as mãos à obra, a realizar um sonho de fazer não é um parque temático, mas um didático, lúdico para sensibilizar as pessoas da importância das florestas, das nossas florestas. E ao mesmo tempo as camadas mais jovens. Pronto, uma coisa levou a outra. Tinha uma facilidade de recrutar voluntários na altura, e então começámos a conjugar, e já vão 3 anos, penso eu, que o projeto Ramalheira tem. Temos colaborado uns com os outros e tem crescido de uma forma muito interessante.
Em que ponto é que está? Agora, estamos a falar de um bosque de que tamanho?
Um hectare, não é?
Um
Inês
hectare e
fala
meio.
um hectare e meio, exatamente.
Um hectare e meio. É muito terreno.
Para as nossas mãos é realmente. Nós estamos a trabalhar por zonas de terreno, ou seja, há zonas em que nós já fizemos muita limpeza e muita plantação. O objetivo não é só plantar, mas é também proporcionar condições para as plantas autóctones que estão lá interessantes para elas crescerem. Ou seja, por exemplo, se nós vermos um pilriteiro ou um carvalho a crescer sem ninguém o ter plantado, não é? Nós vamos tentar que ele sobreviva, vamos limpar as acácias à volta, vamos fazer cobertura do solo para não para manter a umidade e levar os níveis de matéria orgânica, fazer todo o possível para essas espécies que já lá existem, que são interessantes, crescerem. Onde essas espécies não estão a crescer, nós ajudamos plantando também coisas interessantes. Os nossos principais problemas são realmente a grande cobertura de invasoras, principalmente as acácias que nós temos, que requerem nestes primeiros anos, que serão os anos valentes ainda, uma grande dedicação, porque temos de estar sempre a controlar, a cortar, para deixar as nossas árvores de interesse crescer, não é? Há zonas de terreno em que nós ainda não mexemos, porque realmente não conseguimos neste momento ter meios para abranger o terreno todo. Por isso, precisamos de muitos amigos da Ramalheira, como a gente lhes chama. Podem procurar no Facebook, tem lá a página do Bosque da Ramalheira. Precisamos de muitos voluntários para nos ajudarem, tanto com ideias, como com força, como com braços, como com donativos, como com árvores,
Porque
tudo um pouco.
o objetivo, Inês, é partilhar este espaço tão lindo com a comunidade, não é?
Exatamente. Eu primeiro quero, queremos. Fazer a reconversão florestal, não é? Colocar lá espécies nossas, espécies interessantes e acabar com as invasoras. Depois queremos que seja um espaço que todos podemos usufruir, não só nós, com os nossos amigos, a comunidade local e chamar a biodiversidade também, os animais. E depois queremos que seja um sítio para atividades ambientais. Queremos trazer crianças, queremos fazer campos de férias. Está aqui uma pessoa que falta. Nós não somos só três, nós somos quatro. Falta o Vítor Moraes e ele tem um sonho muito bonito para o Bosque da Ramalheira, que é a Escola do Mato. Queremos levar as crianças a contactar com a natureza, a construir coisas em madeira, construir cabanas. Regressar um bocadinho às origens, que faz tanta falta aos meninos que agora são um pouco mais citadinos e que lhes falta um bocadinho esse lado. Pronto, estes são os nossos sonhos principais. Acho que ainda vai faltar muito tempo para nós vermos algumas coisas concretizadas, mas outras já começamos a ver, algumas as árvores a sobreviver, algumas atividades que já fazemos com crianças, começamos a vislumbrar um bocadinho o sucesso do projeto.
Nelson, falta ainda conversar contigo. Nelson Ribau, connosco hoje também. Bosque da Ramalheira, o projeto, os nossos convidados, Inês Domingues, o Bruno Fox, o Nelson Ribau e o Vítor Moraes, que não está presente, mas também faz parte deste núcleo duro. Nelson, conta-nos da tua justiça. Bosque da Ramalheira, muita trabalheira?
Antes de mais, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar. Sim, exatamente. Um trabalho de recuperação florestal implica sempre muito trabalho. Não é, há um pouco aquela ideia errada de que o trabalho de reflorestação é chegar ao terreno, plantar as árvores e ir embora. E a verdade não é essa. Porque, na verdade, se virmos isso, o sucesso do processo é muito reduzido. Porque vão nascer espécies invasoras, vai nascer espécies de arbustivas que vão, pura e simplesmente, vão abafar o que nós lá plantámos, porque não está habilmente enraizado, e até se adaptar ao terreno vai demorar um bom tempo. Portanto, é todo um processo que tem que ser acompanhado e que muitas vezes demora anos até as plantas estarem encaminhadas para se desenvolverem devidamente. E é um processo, que requer regularidade e bastante trabalho, sim, sem dúvida.
Queria eu perguntar-te, Nelson Ribau, da família do presidente?
Não. Ribau é um nome muito comum aqui pela minha terra, Nelson, a Gafanha da Encarnação.
Gafanha da Encarnação.
Que é a terra do presidente Ribau Esteves, sim.
Olha, uma coisa que me deixa feliz e me espanta é que vocês são todos tão novos e falam com tanta propriedade destes temas. Qual é a vossa área profissional? Como é que vocês chegam a reunir este tipo de conhecimento? De onde é que vem esta sabedoria no teu caso, Nelson? Onde é que aprendeste estas coisas?
É assim, eu tive formação na área de biologia, embora não trabalhe na área, trabalho como operário. Mas, pronto, tenho este gosto e sou, digamos, um autodidata. Gosto de ir para o terreno, aprender, conhecer espécies, conhecer estes projetos que são fantásticos. Conheço sempre pessoas fantásticas, a Inês, o Bruno, o Vítor, são pessoas sem dúvida fantásticas e é sempre uma alegria estar com eles. E entre outras pessoas, mas não é o único projeto exclusivo da Aveiro. Existem mais pequenos projetos assim deste género. E é sempre interessante conhecer estes
pronto, olha, e neste momento, Nelson, qual é a parte que te toca? Nas atividades relativas ao Bosque da Ramalheira, qual é a pasta que está a calhar nos últimos tempos?
A parte que me toca mais é basicamente a mesma plantação. Levar as plantas para lá e plantá-las. E também, de certa maneira, pronto, depois ter os cuidados de as manter. Embora isso seja um trabalho coletivo. Mas depois há outros trabalhos que, por exemplo, os trabalhos mais de madeira estão mais de construção e madeira estão mais ligados ao Vítor, que já aqui foi falado. Os trabalhos mais de socialização com crianças, com a questão do pomar, está mais ligado com a Inês. Com o Bruno também está mais ligado à questão do controle das invasoras, que embora não haja uma divisão concreta das tarefas, porque todos acabamos de fazer tudo um pouco, existem áreas em que cada um foca um pouco mais, digamos, de maneira a nos organizarmos.
Temos
uma figura que organiza o trabalho.
O nosso tempo está quase a terminar e nós ainda nem começamos. O que quer dizer que em breve vão ter de voltar à antena da Terra Nova para partilhar tanto que têm para dar, desde conhecimento, a motivação, inspiração. No fecho, e ficaram tantas perguntas por fazer, temos mesmo de voltar à conversa. Mas, para quem nos ouve e quer participar, quer ajudar o Bosque da Ramalheira, é bem-vindo, o que é que deve fazer?
Primeira coisa, tem de nos procurar no Facebook, nós temos a página do Bosque da Ramalheira, e é só contactar-nos, mandar uma mensagem através dessa via, e nós temos depois um grupo do WhatsApp onde organizamos as idas à Ramalheira, as sessões de trabalho e as conversas e as discussões, tudo a partir daí, por isso são todos muito bem-vindos.
Bruno, e da tua justiça? Olha, já agora, Bruno Fox, porquê? Onde é que começa a história do Fox?
O Fox é uma história muito engraçada. Começa, isto remontando às festas, começa em Montemor, 95. Castelo de Montemor, eu acho que estavas presente, não sei.
Se não calhar recordo. Estava.
Se calhar estavas. E o meu nome é Raposo. E então surgiu a tradução com os amigos ingleses e passou a ser Fox. Pronto. Toda a família e todos os amigos tratam-me assim. É o nome de guerra.
Nome de guerra. Bosque da Ramalheira, em Nariz, um espaço lindo, disponível para que possa passear, para que possa aprender, mas sobretudo ajudar a recuperar e a elevá-lo ao próximo nível para as próximas gerações. Nelson, Inês e Bruno, eu imagino que vocês vejam o futuro com muita esperança e motivação. Como é que vai ser? Se correr tudo muito, 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 muito bem, daqui a 20 anos, como é que vai estar o Bosque da Ramalheira? Assim, versão curtinha, sonho de cada um dos três. Começando pelas meninas, como sempre.
Ora bem, daqui a 20 anos, eu imagino as árvores já com algum tamanho, não é? Porque nós agora vamos lá e não vemos ainda árvores crescidas, só vemos árvores muito pequeninas. Já imagino as árvores a fazerem alguma sombrinha, por pequena que seja. Imagino o fruto a dar o bosque a dar frutos. E imagino realmente as atividades com crianças e gente a poder usufruir. E esta bela equipa que nós temos, ainda unida, a usufruir daquele espaço, sem dúvida.
Nelson, e tu?
Daqui a 20 anos eu penso que o bosque estará... Como é que eu ia dizer? Primeiro, naturalmente, estará com uma altura de arboredo completamente diferente do que está agora. Nós agora vamos lá, vemos umas arvozinhas muito pequeninas. Daqui a 20 anos, certamente, esperemos bem que estejam já com algumas, se calhar já quase a chegar aos 10 metros, porque algumas são crescimento relativamente rápido. Depois, também vejo mais cores, porque... naturalmente com mais diversidade bem outro tipo de plantas, nomeadamente plantas de flores, por exemplo, que naturalmente não se, nos terrenos de monocultura não se vêem, porque o que domina é o eucalipto ou o pinheiro, mas nos terrenos onde há diversidade vemos papoilas, vemos os tojos, a flor, vemos as urzes, vemos a erva das sete sangrias, está uma florzinha muito pequenina azul, e vemos assim os madronheiros também, que é um árvore arbusto que de vez em quando, pronto, dá uma florzinha também pequenina, lá por volta de novembro. Ou seja, uma série de espécies que não vemos nos terrenos por aí, que vão dar outra cor ao espaço. E depois vejo também, lá está, vejo as crianças lá a fazerem atividades e a aprenderem com o espaço. E acho que essa é uma ideia que imagino que a acontecer.
E para finalizar, Bruno, tu que és o recrutador, muitos braços para fazer tudo isto acontecer, como é que vai ser daqui a 20 anos?
Daqui a 20 anos vejo o nosso legado do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso amor, de um sonho verde em que é possível reconverter e fazer a nossa grande mãe terra florescer. Vejo muitas crianças a usufruir, a tomar consciência de quão bela é a mãe terra. Ver muitas atividades e essas mesmas crianças de hoje que vão lá, que vemos muitas crianças a participar. É um sítio muito, muito interessante. As crianças soltam-se já em processo de os primeiros passos, né, de crescimento deste projeto. Já se soltam graças também muito à obra do Vítor Moraes, que ele é um mestre a criar obras no meio florestal, o seu aproveitamento ao máximo, e vejo aqui um sonho de consciencialização de novas gerações, que é aquilo que nós estamos a precisar, uma nova educação, mais conexão com a terra. E é esta ideia e este sonho que nós temos com o projeto da Ramalheira, fazer um núcleo, seja um oásis no meio de iria dizer uma coisa, mas é melhor dizer aqui, do meio eclipsal, um oásis, e ver que é possível reconverter e tirar mais usufruto da terra e das florestas do que nós estamos habituados a ver. O engano que nós temos tido ao longo destes 50 anos ou mais em relação aos eucaliptos e às florestas portuguesas.
E sobretudo a entreajuda, não é? E a partilha é fenomenal.
Exatamente, exato.
Um projeto inspirador que está aqui para si, para mim também, para usufruirmos, mas também para cuidarmos, para ajudarmos. Com o verão acabadinho de chegar, é inevitável pensar nos incêndios. Inês, foi um drama o último incêndio. E
Sim.
o que te peço é uma palavra a quem nos ouve a este respeito, para voltarmos aos estúdios em toda a Terra Nova.
Ora bem, sim, os incêndios de 2007 foram um drama lá na zona. O vizinho assistiu e reporta que toda a rua, os terrenos pela rua fora, todos arderam. O papel de todos nós é, obviamente, prevenir. Se tivermos terrenos, as culturas diversas, ou seja, onde há várias espécies, são sempre mais resilientes aos fogos, em contraposto com as monoculturas. Por isso, a gestão das florestas é super importante, selecionar e pensar e debater o que queremos para as nossas florestas a médio e longo prazo, num cenário de alterações globais em que os riscos de incêndios continuam a aumentar. É urgentíssimo no nosso país.
Inês Domingues, Nelson Ribau, Bruno Fox e Vítor Moraes, que não está presente hoje, mas está presente sim. Um grande abraço, muito obrigada pelo vosso trabalho e até breve.
E até breve. Muito obrigado.
Obrigada.
Até breve.
Assim que nos ouve, muito obrigada pela companhia, bom regresso a casa, pesquise o Bosque da Ramalheira, junte-se a estas pessoas bonitas neste local tão especial.